Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Tudo esteja em paz, tudo corra bem com você. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14. Então, João capítulo 14, que poderia ler para minha filha, a partir do versículo 1. João 14, a partir do versículo 1.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedir, se me dará, o Espírito da verdade nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Amém. Vamos parar aí, depois a gente segue. Amém. Então, meus queridos irmãos, a gente tem visto, nós temos visto que a igreja, de um modo geral, vai passando por muita tribulação, né? E a tendência de aumentar a tribulação, a tendência de aumentar, a tendência de agravar a situação é evidente. É uma coisa que nós não podemos evitar. Ninguém pode evitar. O máximo que nós podemos fazer é estarmos orando, vigiando, preparando, né, para que não seja pego de surpresa, nada seja possa surpreender você. Mas a tribulação, ela, a angústia que vem sobre todo mundo, esse problema todo, ele a tendência dele é agravar cada dia que passa. Muita tribulação, muita dificuldade. E a tribulação, esse dia nós falamos, foi quarta-feira, não sei, foi quarta-feira? Falamos sobre a aflição. Né? A aflição. Aí eu disse até o seguinte, que a aflição, ela é importante. A aflição, ela é uma coisa que ninguém quer ninguém deseja. Foi assim, inclusive, nós perguntamos: quem gostaria de ser afligido? Aflição é uma coisa que ninguém quer, a gente vive fugindo da aflição. Tudo aquilo que nos aflige é aflição. Aí até falei que uma dor de dente, uma dor de cabeça, não é? Principalmente quando aquilo não resolve. Quando a coisa não resolve, aí você perde o controle, você perde o juízo. Quando a coisa não se resolve, né? Quando você começa a perceber que não tem solução. E hoje é muito normal os problemas que não têm solução. Então chega até os próprios médicos, chegam a dizer para a gente o seguinte: ó, isso aí só Deus. Só Deus pode resolver. Então, são problemas que não têm solução. Então, essa aflição, ela é importante para a gente, acaba sendo importante, porque é na hora da aflição, nos momentos de aflição, que a gente conhece a Deus. Num momento de aflição, que nós aprendemos é na hora da aflição, né? Citamos no Salmo 119, versículo 171, é quando fala assim, né? Foi bom ser afligido. Por quê? Porque eu andava errado, com aquela aflição eu aprendi a não andar errado. Mas aí eu estava comentando com algumas pessoas depois da reunião que a aflição, embora seja boa, porque a gente aprende nas horas de aflição, ela também tem um outro fator. Ela faz você pecar. Ela faz você pecar. Porque se você não aprender, você peca. Então, foi bom ser afligido, porque eu aprendi. Mas e quem não aprende? E quem não entende? Então, é uma faca de dois gumes. A aflição pode ajudar você a aprender, mas também pode ela ser também pegar você de surpresa. Mas nós temos que estar preparados, nós temos que estar sempre bem preparados para não ser surpreendido com a aflição. Não é assim? Quando veio a aflição para cima de Jesus, quando veio a tribulação, ele estava preparado. Ele falou: olha, eu vim para essa hora, foi para essa hora que eu vim. Por que que eu estou reclamando dessa hora, se foi para essa hora que eu vim? Então, ele achou aquilo natural, pronto, acabou. Resolveu o problema, o diabo fica sem graça, vai embora. Lá em Fortaleza, o irmão passou até com um e-mail aqui para mim. Nós estamos vivendo uma dificuldade em Fortaleza. Deixa eu resolver e eu dou conhecimento a você. Lembra de um sonho aqui da... Quem foi que teve um sonho? Foi a Juliana Lourinha. Né, Ju? Que teve um sonho da noite. Como é que era o sonho mesmo, Juliana? Eu sei que em Fortaleza, no Ceará, estava em treva total, né? E aqui em Goiânia tinha alguém vendendo uma lanterna. Então aquele sonho Foi muito providencial, foi um sonho que acabou falando, mostrando para a gente que realmente estava acontecendo lá em Fortaleza. E aqui em Goiânia, pelo menos vocês têm uma lanterna. Não quer dizer que vocês têm muita luz, não. Vocês têm uma lanterna, né? E muita gente já está precisando de trocar a pilha da lanterna. Ou então, né, tem umas pilhas aí que estão fraquinhas, tem que arrumar. E ele teve um sonho, lá eles mandaram aqui pelo e-mail aqui para mim. No dia que nós estivemos lá, que dia que foi nós estivemos lá, Godoy? 20? Pois é, que lembra os dias? 20 a 25? Pois é. O sonho dele aqui é do dia 25. E o sonho é do dia 25 e uma visão também do dia 25. Deve ter sido o último dia lá, domingo, né? Hã? Sonhei que o irmão Rossini, durante a reunião de domingo à noite, insistia em que a igreja soubesse porque era importante aprender. Depois de tomar a opinião de quase todos na reunião, ele respondia que era porque nós precisávamos ensinar, dando nossas vidas pelos irmãos. Ele passava a reunião inteira falando isso. Precisava aprender porque precisava ensinar. Você precisava aprender porque você precisava ensinar. O que nós falamos em Nerópolis ontem? O que falamos em Nerópolis ontem? Dá o microfone para quem quiser falar.
Sobre a gente fazer discípulo, né? A gente ensinar, a gente fazer discípulo, né? A gente ensinar o evangelho para alguém.
Isso. Então nós falamos em Nerópolis ontem. Olha aí como você vê que é uma sequência. Eu não sabia, não tinha visto o sonho. Estou vendo o sonho hoje. Apesar de que a Juliana me entregou ele ontem, mas eu só estou vendo ele hoje. O sonho, Deus deu o sonho lá em Fortaleza. Às vezes Deus dá o sonho aqui, mostrando as trevas lá em Fortaleza. Deus deu o sonho lá em Fortaleza, mostrando às vezes a coisa que tem que acontecer aqui. Então, ontem nós falamos de Nerópolis. Você tem que ensinar. Mas para você ensinar, você tem que aprender. Sonhei que o irmão Rossini, durante a reunião de domingo à noite, insistia em que a igreja soubesse, porque era importante aprender. Depois de tomar a opinião de quase toda a reunião, ele respondia que era porque nós precisávamos ensinar. Então você precisa aprender, porque você precisa ensinar. Nós precisamos aprender, porque nós precisamos ensinar. E se nós não ensinarmos? Foi falado em Nerópolis ontem. Se a gente não ensinar? O Dado estava lá, Suzane estava lá, estava, Suzane? Estava não? Suzane estava lá. O Júnior estava lá. A Mara estava lá.
E se o sal não salgar, irmão, ele não presta para nada, é isso? Se o sal não tiver o sabor, ele não presta para nada?
É.
Isso.
Também isso, né? Se o sal perder o sabor, para que ele serve? Não serve para nada. O que mais?
Que Deus também, não existe que a gente produz muitos frutos, mas ele fala para toda árvore que produz fruto, quer dizer, às vezes tem um fruto que você tem que produzir, né?
É igual coxa de retalho, né? Cada um prega um pedacinho de pano. Bom, lá em Fiquei mais de hora falando lá em Nairobi. Fiquei? Mais de hora falando. Até xinguei o pessoal lá. Não foi? Chamei o pessoal de quê? Pido uma égua. O que mais que eu falei?
Irmão, sobre que a gente crê também. O que Deus queria da gente? Que a gente cresce nele. Isso também o irmão falou.
É. Eu falei pro Bertinho.
Sobre que a gente tem.
Amém?
Irmão, lembrei uma coisa aqui que eu guardei. Que a gente tem que estar à disposição de Deus. Se oferecer. Toda hora que chegar alguém, às vezes aflito, angustiado, eu preciso mandar aquela pessoa embora, liberta. Que todas as horas que eu chego diante de Deus, Ele nunca me rejeitou, Ele sempre me aceita. E que eu também tenho que estar pronta para poder receber as pessoas que vierem.
Amém. Resumindo, ninguém entendeu nada, né? Amém. Resumindo. Amém? Amém? Resumindo, então, ficou dito pelo Benedito. Nós, alguma coisa a Lázaro aprendeu, alguma coisa a Renata, que estava lá também, aprendeu, alguma coisa o Rudá também aprendeu. Não é possível que não aprendeu nada. Falou aí alguma coisa? Falou? Falou? Então, o Júnior aprendeu alguma coisa, mas de um modo geral a gente estava dizendo o seguinte, né? Começamos a falar lá, né, que se o sal perde o sabor, se ele perde o sabor, não serve para nada. Então nós, os filhos de Deus, os cristãos, nós nos tornamos filhos de Deus porque nós aprendemos com Deus. Nós aprendemos com Deus. E aí, a gente dá o fruto, aquele fruto que Deus quer de nós. Eu ainda fiz uma pergunta lá. O que que Deus quer de nós? Não foi ou não? O que que Deus quer da gente? O que que Ele quer de nós? Aí eu falei, olha, muita gente pode responder muita coisa, porque, mas a pergunta que eu quero, talvez vocês não saibam, ninguém saberia responder. Eu queria o seguinte: o que Deus quer de nós é que nós creiamos nele. Deus quer que a gente creia nele. Deus quer que a gente creia nele. Que nós creiamos, né? Deus quer que nós creiamos nele. Então, essa é a vontade de Deus. Pode lá ter um versículo que diz assim: a vontade de Deus é que nós creiamos nele. Então nós, a gente precisa acreditar em Deus. Então como que aprende? Como que a gente vai aprender? Como que nós vamos aprender? É com Ele que nós vamos aprender. Então se Ele falou isso, eu vou aprender. Para que aprender? Para que? Aí o sonho responde, né? Para que você tem que aprender? Porque você tem que ensinar. Você tem que ensinar. É na hora de ensinar que a gente cresce. É na hora de ensinar que você cresce. Certo? E todo mundo tem que... Ainda perguntei, qual é o seu filho na fé? Qual é o seu filho? Paulo falou, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Jesus deu a vida pelos irmãos. Ninguém tem amor, maior amor do que esse, que alguém dá a vida pelo irmão. Então esse é o verdadeiro amor. É uma pessoa ensinar a outra. Ensinar. É preciso ensinar. Aí a pessoa é difícil de aprender, mas ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser ensinada. Alguém tem que ensinar alguém. Certo? Alguém tem que ensinar alguém. E foi falado também uma coisa assim importante: que hora que nós estamos à disposição. Que horas nós estamos à disposição? Se eu começo a ensinar o Valdemir e largo ele pelo meio, eu não formei o Valdemir. Eu não levei o Valdemir à estatura do varão perfeito. Eu não cheguei, sabe, ele não está pronto, eu larguei ele pelo meio. Eu começo a ensinar o Wellington e largo pela metade. Eu começo a ensinar o outro e deixo. Não é? Não é assim, você não vai ter um filho na fé. Você vai ter que ensinar a pessoa enquanto ela precisar de você, você tem que ensinar ela. Enquanto ela precisar, você tem que ensinar. Como que Deus faz com a gente? Por exemplo, qual hora que você, precisando de Deus, você procura Deus? Que hora? Que hora? Estou falando isso para a gente entrar naquele negócio ali. Que hora que você procura Deus?
Na hora da aflição.
Que hora que a aflição vem?
Qualquer momento, qualquer hora.
Ela marca a hora? Marca dia? Que hora que a aflição vem?
Qualquer hora.
3 horas da madrugada, 2 horas, 2 horas da tarde. Ela não marca a hora. E a hora que a aflição vem, o que você faz?
Você tem que ter Deus para buscar Ele.
Você vai buscar Deus. Você vai invocar a Deus. Você vai pedir ajuda. Você vai querer ajuda de Deus. Que hora? A hora que veio a aflição, a angústia, a dor, o problema. Não interessa que hora, não. Agora, eu posso, por exemplo, desligar o meu celular. Posso? Por que eu não posso desligar o meu celular? Hã? Eu não posso desligar meu celular. Bem, aliás, nós, cristãos, não podemos dar esse luxo, não. Pode?
Não.
Pode não. Não pode. Não posso desligar meu celular. Por quê?
Porque eu não sei a hora que vão precisar de mim. É.
Eu não posso desligar, por que você falou?
Vai que um aflito liga aí e o senhor não atende.
É, pronto. Deus tem a hora para nós? Ele tem 24 horas para nós. Qualquer hora que eu precisar de Deus, Deus responde a minha oração. Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu clamo ao Senhor agora. É agora, Senhor. Eu não posso, pode deixar passar para depois, não. E o irmão que confia, por exemplo, olha, não tem hora. Ele liga para você, não tem hora. Ele não quer saber se é hora do almoço. Não quer saber se você está passando bem, se você está passando mal. Se você estiver passando mal, melhor ainda, porque aí ele acha você em casa. Né? Mas ele liga, ele procura você. Você vai, ô irmão, eu não estou aguentando. Não, mas você aguenta sim. Ô irmão, é o seguinte, eu não estou. Não aguenta. Você aguenta? Eu sei, você aguenta. Amém? Não é assim? E pior que a gente aguenta mesmo. A gente aguenta. Nós estamos ali naquela hora, Deus renova a sua força, Deus tem misericórdia de você. Você fala assim, oh, eu não estou aguentando mais. Eu não vou deixar de atender. Talvez eu não corresponda, eu não faça o melhor para o irmão, mas só de você atender, só de você dizer, Deus te abençoe. Olha, esquenta a cabeça não. Olha, espera o dia clarear. faz isso, faz aquilo. Você fala para ele, ele escuta a sua voz. É um alívio. Por quê? Porque Deus vai estar naquela conversa. Deus vai estar naquela conversa. Gente, quantas vezes eu recebi ligações de madrugada? Quantas vezes eu recebi ligações fora de hora? De pessoas aflitas, de pessoas angustiadas, de pessoas, sabe? E, às vezes, com poucas palavras. Poucas palavras. Quantos eu não falei assim, ó? Fica aí, fica quietinho aí, não sai daí, não sai de onde você está, fica quietinho aí que eu vou aí, Fica aí onde você está, não saia daí, eu estou indo e vou. Já saí de uma cidade e fui a outra. Amém? Então, por que nós temos que aprender? Como que a gente cresce? É ensinando. É dando que se recebe. Quando a igreja para de ensinar, quando a igreja para de dar, quando a igreja começa a ficar preguiçosa, ociosa, descrente, desanimada, eu estou cansado, já não aguento mais de ensinar essa pessoa, sabe, não tem jeito. Gente, quem ganha é você, você que está aprendendo, é você que está ensinando, é você que está aprendendo. Nós precisamos ter discípulos. A igreja, todo mundo precisa ter um discípulo. Pelo menos um discípulo ele precisa ter. É aquela pessoa que vai te ajudar, que vai fazer você crescer. É aquela pessoa que vai te procurar. O dia que você não tem ninguém te procurando, não é um bom sinal. É preciso ter sempre alguém te procurando, dependendo de você. Então é o princípio da árvore, né? É o princípio da árvore. Sempre tem, né? Sempre tem alguém ligado a você. Sempre tem alguém precisando de você. E quando você aqui o tronco, quando você requer do tronco para passar para ele, aquilo que você requereu do tronco passou por você para chegar até ele. Aquilo que você requereu de Deus passou. Senhor, tem misericórdia da Virgínia. Senhor, tem compaixão ali do chefe. Olha, né, eu lembro quantas vezes eu fui ajudar e saí ajudado. Quantas vezes eu fui aconselhar e saí aconselhado? Saí feliz. Saí fortalecido, saí renovado. Amém? Então, nesse trecho aqui, ó, onde João está dizendo aqui, ó, não se turbe, nós lemos aqui, ela vai ler novamente, eu vou parar no lugar para você ver. Lê, por favor.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar.
Então, o que que Deus está fazendo para Paulo Júnior? Preparando um lugar para Paulo Júnior. O que que Deus está fazendo com o Godoy? Preparando um lugar para o Godoy. Agora, ele faz isso através de quê? De quem? Presta atenção, igreja. Como que Deus pode preparar um lugar para o humilde. Através da igreja. Através do servo de Deus, daqueles que trabalham para Deus. Daqueles que estão servindo a Deus, disponíveis a Deus. Veja bem, como que Deus edificaria a igreja se Jesus Cristo não chegasse e dissesse assim: eis-me aqui, Pai, faz em mim a tua vontade. E se dispôs a servir a Deus. Então ele falou: ó, Pai, faz em mim a tua vontade. Então Jesus falou: então você vai fazer discípulos. Primeiro eu quero 12 discípulos. Depois eu quero isso, eu quero aquilo. Eu preciso de discípulos. Amém? Então, o que que Jesus foi fazer? Discípulos. Aí ele fez 12. Depois ele mandou 72 discípulos. Depois ele mandou não sei quantos discípulos. E ele tinha discípulos em todo lugar, onde ele ia, onde ele passava. Ele deixava discípulos. Ele deixava pessoas que imitava ele. Que isso é que é discípulo, gente. É isso que é discípulo. É uma pessoa que faz do mesmo jeito que você faz. É isso que é discípulo. Todo discípulo, ele deve ser igual ao mestre. O discípulo perfeito, a ideia da gente fazer discípulo mal feito, nós vamos fazer discípulo mal feito? Não. Não foi assim que eu te ensinei. Não foi assim que eu te ensinei. Quantas vezes Paulo falava: olha, foi assim que você aprendeu com Jesus? Foi assim que Jesus te ensinou? Foi assim que eu te ensinei, meu Deus? Foi assim que eu te ensinei? Foi assim? Não foi. Então, ó, você não está fazendo errado porque eu ensinei errado. Não. Você está fazendo errado porque você quer. 12 discípulos. Ele acertou 11 e errou um. Será que aquele um errou porque foi mal ensinado? Não, não foi não. Eu não ensinei você desse jeito não. A prova está aí. Os 11 discípulos. Amém? Então a igreja tem que aprender. Porque ela precisa ensinar. E quando a gente fala igreja, não existe uma igreja. Do ponto de vista de Deus, não existe um povo de Deus que não ensina. Se não ensina é porque ele não sabe. Agora, se ele não sabe, é porque ninguém o ensinou. Agora, se ensinou e ele não aprendeu, dona Zeta? Hã? Se ele foi ensinado e não aprendeu, ele ouviu de mau grado, ele não deu atenção, ele, sabe, Deus não vai ser responsável por ele, não. Eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou preparar lugar para todo mundo. Mas para aqueles que querem aprender, aqueles que querem seguir a minha orientação. Amém? Mais na frente, lê mais um pouquinho, por favor.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Repete.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo.
Então, se eu preparar você e você corresponder, eu vou voltar para te buscar, Paulo. Olha como isso é verdade. Olha, se eu preparar você É isso que ele está falando. Eu vou voltar. Eu não estou indo uma vez só, não. Eu não estou indo para não voltar, não. Eu voltarei. E durante o tempo que eu estiver fora, eu vou estar cuidando de vocês. Eu vou estar cuidando de vocês. Vocês não vão estar só, não. Vai ter gente ensinando vocês. Vai ter sonhos, visões. Vai ter palavras em cima de vocês. Vai ter, eu vou estar cuidando de vocês. Por quê? Porque qualquer hora eu venho te buscar. Qualquer hora eu venho buscar você, Paulo Júnior. Amém? E o Paulo Júnior, presta atenção para você ver. Aí o Paulo Júnior ficou o tempo todo e não aprendeu. Ficou o tempo todo e não deu ouvido. E ouviu de mau grado. Como o profeta Isaías falou, olha, e não escutou, não chegaram a conhecer os meus caminhos. Meu Deus do céu, olha como desperdiçou o meu tempo. Como eu me esforcei, como eu dei a minha vida por vocês. Às vezes, quando eu brinco, e xingo, né? Aproveitando, brincando e xingo, né? Mas é para quê? É para que aquilo, às vezes, chame a atenção de vocês. Para que aquela brincadeira chame a atenção de vocês. Para mostrar, gente, que a oportunidade que a igreja tem é agora. Ou ela aprende, ou ela vai para o inferno. Vai ou não vai? Quem é que está fazendo esse serviço? É ele. Quem está fazendo isso? É ele. Agora, se você, meu irmão, acha que eu ensino mal, vai procurar então quem te ensina bem. Mas de alguma forma, eu tenho certeza que você precisa aprender. E você acha que não é comigo que você vai aprender, que você aprende, que eu não sei te ensinar, então você vai procurar alguém que saiba te ensinar. Amém? Quem está fazendo essa obra é Deus. Eu vou preparar lugar para vocês. E eu vou, a maneira dele preparar é isso, é ensinando você, lavando você, regenerando você. Aí ele vem te buscar. Ele vem te buscar. Eu vou preparar um lugar lá para o Paulo Júnior. E aquele lugar de quem ele é? De quem? Do Paulo Júnior. Ó, este lugar aqui que eu estou arrumando aqui, ó, é do Paulo Júnior. Mas o Paulo Júnior está aqui. E ele está ali arrumando, edificando a igreja. Ele está edificando a igreja. Aí ele chega, Paulo Júnior, e vai falar para você. Ensina. Entendeu? Escuta. Dá ouvido. Presta atenção. Cresça. Aí de repente você vai dizer, olha, Senhor, eu estou pronto. E quem não dá ouvido, quem não importa, quem não quer saber, quem acha que não precisa, presta atenção para você ver, como que a pessoa acha que não precisa ser ensinado? Não precisa ser ensinado. Onde é que você leu, filho? Versículo
3.
Hã?
3.
Continua.
Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho.
Olha aí. Então, vocês sabem o caminho. Olha aí. Falou, olha, vocês sabem o caminho. Vocês estão com brincadeira. Vocês sabem o caminho. Aí o Tomé respondeu o quê?
Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho?
Uai, mas vocês estão brincando aí, não é não? Ele falou, ó, você sabe o caminho. Vocês concordam que muitos de nós parece que sabe o caminho, mas não sabe? Muitos de nós não sabe o caminho. Se a gente não sabe o caminho, a gente também não sabe aonde está. Aonde está Deus? Porque Deus está onde? Deus, ou você acha que ele está fora do caminho? Deus, aonde que Deus está, meu irmão? Aonde que Deus está, meu irmão? Ele está no caminho. Aonde que você vai encontrar Deus, meu irmão? No caminho. Se alguém estiver fora do caminho, não vai encontrar com Deus. Por que, dona Sefa? Ele está fora, dona Sefa. Ele está fora. Meu filho, você está fora. Você pode até não acreditar, mas você está fora, e é por isso que você não está encontrando com Deus. É por isso que você não está falando com Deus. E é por isso que Deus não está falando com você. É porque você está num caminho e Deus está noutro. Vocês concordam? E se você quiser, falar com Deus, andar com Deus, você tem que andar no caminho. Quer ver? Mais um pouquinho, lê.
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai.
Então, Rudá, sabe o quê? Jesus estava com ele e ele não conhecia Jesus. Jesus estava com ele e ele não conhecia Jesus. Então ele estava perdido, ele estava sem rumo. Por que que ele estava sem rumo? Porque Jesus estava tão perto dele e ele não conhecia Jesus. Jesus tão perto dele, aí Jesus fala para ele assim: se você me conhecesse a mim, você também conheceria Deus. Sabe, você precisa me conhecer, Para você conhecer a Deus, você precisa me conhecer. Esses dias, eu estava aqui orando, e assim, muito preocupado, porque às vezes a coisa aperta, né, a tribulação vem em cima, e a gente fica sem saber. Você chega às vezes a pensar: Senhor, onde é que o Senhor está? Senhor, né? Será que o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor... Aí, Deus me fez entender o seguinte: se eu não estiver em você, no outro lugar eu não estou, não. Se eu não estiver em você, você pode sair daqui e ir embora, porque no outro lugar eu não estou, não. Eu preciso, se eu estiver aqui, eu estou em você. Então, quando ele fala para Tomé: se Deus está aqui, Tomé, ele está em nós. Você não pode sair daqui e procurar Deus em outro lugar, não. Onde é que Deus está? Em você. Para você procurar Deus, aonde você vai encontrar Deus? Em você. Não tem outro lugar para você encontrar Deus. Às vezes a gente fica agoniado, tal, etc., querendo encontrar, querendo falar com Deus. E Deus está em nós. E a gente não é capaz de falar com ele. E a gente não é capaz de falar com ele. Angústia. Sabe, a coisa está acontecendo, tá, eu não consigo falar com Deus. E Deus está em mim, tão pertinho, né? Aí Deus estava ali e Tomé, Senhor, mostra-nos, ó Pai. Senhor, mostra Deus para mim, porque eu não estou conseguindo ver Deus. Mostra Deus para mim. Deus estava falando com ele. Deus estava conversando com ele. Amém? Então, a igreja precisa buscar a Deus para passar a Deus para as pessoas, para os outros. A igreja precisa buscar a Deus. Aonde que a igreja vai encontrar Deus? Na reunião? A igreja vai encontrar, Deus no monte? A igreja vai encontrar Deus aonde? Em você. Você vai em você. Você mesmo vai dizer, Deus está em mim. Deus está em mim. Deus está em mim. Deus está em mim. Eu sinto que Ele está em mim. Eu sinto que Ele está em mim. Ou Ele não está, ou Ele não está. Por quê? Eu sinto que Ele não está. Eu sinto que Ele não está. Você vai aprender as duas situações. Você vai aprender as duas situações. A hora que Deus está em você e a hora que Deus não está em você. E você vai escolher e viver sempre. Você vai querer viver com aquela hora que Deus está em você. Deus está em mim. Eu sinto que Ele está em mim. Eu pus a mão aqui, ó. E eu senti que Deus estava em mim. E eu pus a mão aqui e eu senti. Né? Por exemplo, Maria, quando falou com Isabel, Isabel sentiu que Deus estava em Maria. Porque houve uma comunhão, houve ali um sentimento, uma coisa que materializou. Tá? Então, eu falo uma palavra no telefone e resolve. Né? Às vezes, uma mão que você põe sobre a pessoa resolve. Uma mão que você põe sobre a pessoa resolve. Amém, gente? Você sente que Deus está em você. Ou você sente que Deus não está em você. Essa preocupação a gente precisa aprender. Quando você for ensinar o seu discípulo, o que você vai falar para ele? O que você vai falar para o seu discípulo? Se você não ensinar o seu discípulo certo, qualquer coisinha ele vai procurar você. Qualquer coisinha ele vai te procurar, porque ele não sabe se defender. E Jesus queria que os discípulos soubessem se defender. Pô, Deus está em você. Amém? Vamos ler mais um pouquinho para ver isso.
Se vós me conhecesseis a mim...
O 9, por favor.
Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço.
Então, por que que eu vou fazer as obras que ele faz? Porque o Pai vai estar também em mim. Você crê pelas mesmas obras. Gente, conforme a obra que você faz, presta atenção, você quer Deus ou não quer Deus? Você quer brincar, assistir reunião só, ou você quer Deus? Você precisa definir isso. Você precisa definir, não, eu quero Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, eu quero Deus. Se eu quero Deus, o que que eu vou observar? As obras que eu faço parece com as obras do meu Pai? As obras que eu faço, a vida que eu levo, parece com a vida do meu Pai? Ele disse, se você crê, você vai fazer as mesmas obras, você vai fazer as mesmas coisas. Então, meu irmão, cabe a nós vigiar, prestar atenção. E começar a perceber que a obra de Deus está brotando. Que coisa que você não fazia, você está fazendo. Coisas que você não era capaz de fazer, agora você é capaz de fazer. O santo está ficando cada vez mais santo. O justo está ficando cada vez mais justo. O céu está ficando mais perto de nós. As obras estão mostrando que nós estamos no caminho, que nós estamos com Deus, que nós estamos com Deus. Amém? Caso contrário, faz o quê? Se isso não está acontecendo, faz o quê? Então, por que que é importante você fazer discípulo? Porque você vai perceber que o seu discípulo, o quê?
Ou você não soube ensinar,
você percebe primeiro que o seu discípulo
não aprendeu,
não está correspondendo,
não está levando a sério,
não aprendeu. O que mais?
Não está levando a sério, está levando a brincadeira, está só assistindo reunião.
O que que você tem que fazer?
Chamar a atenção dele.
Se esse discípulo começar a dar muito trabalho, o que que você tem que fazer? Se esse discípulo começar a dar muito problema, o que você tem que fazer?
Jesus falou, né? Se não produzir fruto, vou cortar essa árvore. A árvore que não produzir fruto, o machado está posto na raiz.
Você vai orar? Porque o discípulo não corresponde. Senhor, onde é que eu estou falhando? O que está acontecendo? É eu? A falha em mim? O que está acontecendo? Etc, etc. Eu vou colocar isso diante de Deus, porque eu vou chegar. Vocês lembram que os profetas oravam para cair fogo em sopa um determinado lugar e caía? Vocês lembram quando o profeta falava, olha, não nasça mais, como Jesus chegou, falou para a figueira, não nasça mais fruto de ti. O que ele quis dizer com aquilo? Não nasça mais fruto de ti. Gente, já aconteceu coisa no nosso meio que chega a assustar. Se a pessoa, olha, se tudo aquilo que você abençoar, está abençoado, e aquilo que você amaldiçoar, está amaldiçoado. Inclusive, nós lá, um outro lá em Nerói, a gente estava falando, apertado, mostrando, olha. A gente vem aqui, faz a reunião com todo o gás. Por quê? Porque o dia que Deus põe um X ali, corta aquele lugar, você pode esquecer que não. Gente, o lugar onde Judas comprou, a terra onde Judas comprou, o lugar onde Judas foi parar lá, não sei porquê, que carga dá, porque que aconteceu? Nunca nem nasceu capim. Aí a gente vem, fala, né? Ensina, e faz isso, e chama atenção, e etc. E a igreja tem que aprender, a igreja tem que corresponder. Como que a igreja vai saber que ela está aprendendo, ela está correspondendo? Como? Ensinando, fazendo discípulo, faz um discípulo. Faz um discípulo igual a você. Faz um discípulo igual a você. Porque o filho não tem a cara do pai? O filho não tem a cara do pai? Faz um discípulo. Porque se Deus, de repente, fala, aqui não adianta você mexer mais, não nasce mais nada, aqui não tem mais nada, aqui não adianta mais, acabou. Deus arrancou fora. Vocês lembram de alguém que os apóstolos fizeram isso? Vocês lembram de alguém que os apóstolos fizeram isso? Foram brincando com os apóstolos. Aí chegou Ananias e Safira. Ali eu imagino que, né, ele já estava, Jesus não está mais, fulano não está, ciclano não está, certo? Né? Já vamos começar a fazer o seguinte, ó. Faz de conta que nós vendemos por tanto. Faz de conta que eu dei tanto, que você vai dar tanto, tal, etc. É, entendeu? Aí os discípulos chegaram e disseram, olha, nós não perguntamos vocês. Se vocês quisessem pegar esse dinheiro, se eu se enfiar dele lá onde vocês quisessem, vocês podiam ter. Nós não queríamos dinheiro seu, não pedimos dinheiro seu. Então, agora, uma coisa vocês não deviam ter feito. Era mentir. Mentir para nós, seus porcaria. Tá bom? Gente, presta bem atenção. Às vezes a gente poderia até falar, mas isso foi um exagero. Mas foi um exagero. Caiu, morto. Caiu, morto. De repente vem a comadre. Preparada para quê? Preparada para quê? Você sabe dessa história? A comadre? A história da comadre, ela veio preparada para...
Mentir também.
Às vezes você mente e fica ensinando sua mulher a mentir também. Entendeu? Às vezes sua mulher mente e quer que você mente também. E às vezes a gente faz a coisa errada e quer que a igreja toda faz errada para poder... cobrir a gente. Será que de repente Deus não pode também fazer a mesma coisa entre nós aqui? E a comadre chegou, e todo mundo sabe onde é que a comadre foi parar. Aonde, Dona Zefa? Então, olha, se nós precisarmos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Espírito Consolador, um Espírito Santo. Um Espírito que o mundo não pode receber, um Espírito Santo. Então, eu chamo a atenção da igreja, senhora, vamos voltar àquele tempo um pouquinho antigo que nós tivemos aqui, nós mesmos, onde a gente queria o Espírito Santo. Queria que todo mundo tivesse o Espírito Santo. Estou ouvindo muita gente mentir. Eu estou ouvindo muita gente safada no nosso meio. Estou começando a querer. Entendeu? É.
Estou querendo amaldiçoar.
Estou querendo. Aí meu filho, vai nascer uma coceira aí no. Vocês pensam que não? Na sua língua vai nascer uma coceira na sua língua até se aprender a falar a verdade, até se aprender a não brincar, a não brincar comigo, porque de repente mente assim descaradamente, sabe, faz as coisas assim, esconde as coisas, sabe, começa a acontecer coisas e mais coisas, e a gente toma conhecimento, e se eu não tomar providência, será de quem que Deus vai cobrar? Amém? Será de quem que Deus vai cobrar? Então, ó, se eu passar por uma figueira e querer um fruto daquela figueira, e aquela figueira não tiver fruto, amém? Então, olha, gente, a obra é de Deus. E com Deus, não vamos brincar. Boa, vamos, fala a verdade, cada um com seu irmão. Sabe, cada um seja honesto, cada um seja direito, para que a gente tenha uma igreja abençoada. Sabe, porque ele está preparando lugar para o Paulo Júnior, preparando lugar. Aí de repente a gente fica sabendo de coisas, e de repente a gente fica triste com tanta sujeira, porque o pecado é assim, a gente faz, de repente a gente faz de novo, de repente a gente faz de novo. Certamente muita gente vinha fazendo e não estava acontecendo nada. Ananias resolveu fazer. E não deu certo. Ninguém é obrigado a nada. Mas aquele que quiser servir a Deus, aquele que estiver aqui presente, que quiser servir a Deus, que o faça da melhor forma possível. Porque Deus, Ele mora em você, meu irmão. Olha, você está fazendo a sujeira na presença de Deus. Você está fazendo mal na presença de Deus. Você está fazendo aquilo que você não deveria fazer na presença de Deus. Então é melhor temer. Mas não, eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Porque Deus, Ele está em mim. Deus está em mim. E se por acaso eu mentir, e se por acaso eu fizer algum mal, eu devo imediatamente dizer: Senhor, eu pequei contra Ti, pequei contra o céu, pequei, Senhor, pequei contra o Senhor, me arrependo agora, porque eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, pequei contra Ti, Senhor. Falei, menti, fiz o que não devia. Versículo 23.
Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Olha, ele mora em nós. Não precisa, Manel, não precisa você mentir, meu irmão. Não precisa você... você tem que ser o mais puro, o mais perfeito, o mais sincero possível. Todos nós temos que ser. Certo, Mateus? Olha, se tem alguém, alguma coisa contra alguém, quanto mais rápido você for e não esconder aquilo, conversa com Deus, porque Deus vai, Ele está preparando o lugar da gente. Não vamos nós atrapalhar o lugar que Deus está preparando para você. Amém? O lugar que Deus está preparando para nós. Amém. Então, uma outra visão que eu queria ler aqui para vocês. No mesmo dia do sonho, teve uma visão assim: via aparecer um homem que zombava muito da igreja. Via aparecer um homem que zombava muito da igreja. Fazia gestos. O homem zombava da igreja e fazia gestos como se houvesse faltado gasolina em um carro, e este não ligava e falava: viu só o que aconteceu? Não é o que eu estou falando? Não é o que nós estamos dizendo? Será que Deus não está vendo, assistindo e vendo cada situação de cada um, sabe, cada injustiça que a gente faz? Será que Deus não está vendo, sabe, cada mal que cada um faz? Olha, eu acho que Deus não está fazendo igual a Ananias e Safira, fazendo a gente morrer, cair aqui. Mas vocês não ficam tristes de ver o diabo zombar de nós? Porque se estava zombando da igreja lá em Fortaleza, não era só da igreja em Fortaleza, não. São coisas pequenininhas, são coisas assim, sabe, que a gente vai largando, Elderson. A gente vai largando, sabe? Vai perdendo o que foi que nós falamos na reunião de casais. Eu tenho contra ti que... Alguém pegue essa reunião de casais, escute ela. Pegue, quem não pegou foi... Olha, tinha uma meia dúzia aqui na reunião de casais. Meia dúzia. Não, eu minto. Uma dúzia. Hã? Uma duas e meia. Agora, a reunião de casais, aí quem ouviu a reunião de casais? O Ender ligou para mim e falou para mim: eu estou escutando a reunião de casais. E falou para mim: irmão, por que o senhor não prega esse, não ensina isso domingo à noite? Aí eu quase que respondi para ele: por que o pessoal de domingo à noite não vem na reunião de casais? Muita gente não vem na reunião de casais puramente porque não quer. Ou a reunião de casais é do diabo. Quando alguém chegou e perguntou: senhor, como é que nós vamos fazer? O batismo de João é do céu ou é do homem? A reunião de casais é do céu ou é do diabo? Será que nós podemos simplesmente ignorar e dizer: eu não assisto reunião tal, eu não assisto reunião tal, eu só assisto tal reunião? Será que nós podemos dar esse luxo? Ou eu posso dizer: Senhor, se eu me permito não ir na reunião hoje, porque eu estou ocupado, eu estou cansado, eu estou debilitado, Senhor, eu passei o dia muito mal, etc. Eu não dá para ir na reunião, eu tenho que ir uma prova, eu tenho uma reunião, eu tenho uma aula, mas eu vou pegar o CD, vou ouvir, porque é o interesse, gente. É o interesse, ó, é o interesse. Eu não lembro aí de um sonho. Depois eu conto para vocês. Que tinha um quarto. Quem falou para mim isso, hein? Que tinha um quarto cheio de... Tinha um depósito. Lembra não, Ju? Tinha um quarto cheio de... material. Era material da igreja. CD, livros, etc, etc, etc. Hã? Quem? Não. Foi não. Foi uma pessoa que me falou isso. Não sei se foi lá de Fortaleza mesmo, ou foi daqui. Eu vou lembrar, depois eu te falo para você. Mas eu acho que a gente, que nós não podemos, assim, nós precisamos dar mais atenção. É o reino de Deus, é as coisas que estão sendo preparadas. Nós temos que trabalhar mais para Deus, nós temos que envolver mais com as coisas de Deus. Aí o Andy, né? O Andy estava ouvindo a reunião. Ela estava boa? Hã? Se você ouvir a reunião, você achar que não está boa, não tem importância não, porque não é todo mundo que gosta. Mas também você pode achar o Wendel é preto, né? Fala, o Wendel pobre, ele é, além de preto, é pobre. E o Wendel gostou, o Wendel gostou. Se fosse uma pessoa mais importante tivesse gostado, até eu ia ouvir também. Mas o Wendel, mas o Enzo gostou. E ele ligou na hora que estava ouvindo a fita, o CD, ligou e me falou: olha, é uma reunião que a gente não pode deixar de ouvir. Falava sobre: eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Aí eu fui explicar na reunião de casais o que significava o primeiro amor. Fui explicar. Não vou falar tudo agora, não. Escuta a fita. Escuta o CD. Vi aparecer um homem que zombava muito da igreja, fazia gestos como se houvesse faltado gasolina em um carro, e este não ligava e falava: viu só o que aconteceu? E dava gargalhada. E o meu pai, aí ele botou entre pai, Júlio, isso aqui é uma visão do David. O meu pai, Júlio, que o Júlio está fora, o Júlio está afastado da igreja. Aí o Júlio ia até esse homem e o cumprimentava e abraçava. O Júlio está fora, olha para você ver. Olha para você ver. O Júlio está fora da igreja. Aí o Júlio foi lá cumprimentar o homem que estava zombando. Cumprimentou o homem, abraçou o homem. Deus, parabéns. É isso que eu queria fazer e não era capaz de fazer, mas você fez muito bem, né? Zombou da igreja, tal, tal. Aí, olha para você ver. Obrigado. Né? Quando meu pai saía, o homem zombava dele também. Depois vi um homem voando ao redor do local onde reunimos. Ele cuspia. Besouros e marimbondos. E pior que eu achei interessante, né, que o pai do menino, o pai do menino está afastado. Quem está afastado quer ver nós é lascar, sabia? Quem está afastado de nós aqui quer ver nós é lascando. Mas o inimigo zomba dele também. Está zombando dele também. A pessoa quer notícia, assim, ó, caiu mais um. Ó, o outro, ó, você viu o que aconteceu lá? Se lascaram lá. Você viu o que aconteceu lá, não sei aonde, ó? Você viu quantos tinha na reunião de casais? Ó, a reunião. É isso que o diabo fica fazendo, zombando. Amém, meus irmãos? Vamos reagir? Aonde Deus está? Deus está em nós. Deus está em nós. E nós temos que fazer discípulos. Ide fazer discípulos. Ide ensinando a todo mundo o caminho do céu. Ide fazer discípulos. Ensina o mundo inteiro o caminho do céu. Sabe? Diga a eles que nós precisamos fazer isso. Amém. Você vai sentir mais força, você vai sentir mais útil, você vai ver como a igreja vai melhorar, se nós todos entendermos que nós somos discípulos, filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, né? E que se você tem autoridade para poder dizer sim e para dizer não, você tem autoridade para abençoar e tem autoridade também para amaldiçoar. Tem autoridade para amaldiçoar. Amém? Ler mais as escrituras, buscar mais a Deus. Buscar mais a Deus. Amém, meu irmão? Amém? Vamos ficar de pé para reunir, orar e terminar. Vamos dizer ao Senhor que nós ouvimos vamos dizer a Deus que nós ouvimos, que nós entendemos perfeitamente que a responsabilidade é nossa, que a responsabilidade realmente é da igreja. Que o Senhor nos perdoe. Se nós temos negligenciado, deixado de colocar em primeiro lugar o céu, em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, as outras coisas vos serão dadas. Esforçai-vos, né? Tende bom ânimo, animar, falar das coisas do céu, falar das coisas de Deus, pregar o Evangelho, divulgar. Por onde for você passar, por qual pessoa você tiver amizade, não esqueça de falar da sua fé, do reino que você faz parte, do reino que você conhece. Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor está preparando um lugar para cada um de nós. O Senhor está preparando um lugar para que cada um de nós, Senhor, ao chegar na hora, ao entrarmos no céu, não sejamos rejeitados, não sejamos levados para lugares estranhos, mas saímos daqui confiantes de que corremos uma carreira, de que fizemos o que era bom, de que esforçamos, que buscamos a Deus, clamamos ao Senhor, né, fizemos muitas orações, que não escondemos do Senhor os nossos pecados, que não escondemos do Senhor as nossas faltas, nossas falhas, e por isso o Senhor foi misericordioso para conosco e nos corrigiu e nos ensinou. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a igreja. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelos nossos pecados, para que todos saiam daqui realmente animados, perdoados, disposto, Senhor Deus, a fazer muito mais, pela casa de Deus, pelo povo de Deus, pelo reino de Deus. Oh, amém, Jesus, amém. Amém.
Meu escudo, ó, te consigo.